Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Alexandra Fernandes. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 30 de outubro de 2019. Três municípios paranaenses estão em epidemia de dengue, segundo o novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde. São quase 1.000 casos confirmados da doença no Paraná. O projeto que prorroga os mandatos dos atuais diretores de escolas estaduais recebe pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Tribunal de Justiça do Paraná faz mutirão carcerário na colônia penal agrícola. Hospital Pequeno Príncipe completa 100 anos de existência. O diretor corporativo detalha na entrevista de hoje os avanços do hospital. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Mais um dia em que as temperaturas ficam elevadas por todo o Paraná. O sol deve brilhar forte na maior parte do estado. A previsão de chuvas nesta quarta-feira de forma isolada nas regiões central, no leste e no litoral. Segundo o Cimepar, as pancadas devem vir no fim da tarde e se formam por conta do calor. As maiores temperaturas devem ser registradas no norte do Paraná. Em Maringá, a máxima de 35 graus. Em Apucarana e Porecatu, a máxima fica na casa dos 33 graus. Em Curitiba, a temperatura chega aos 29 graus. O projeto de lei que pede a prorrogação do mandato dos atuais diretores das escolas estaduais por mais um ano teve pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. A proposta tramita em regime de urgência e deve ser analisada já na próxima semana. O projeto que prorroga os mandatos dos atuais diretores das escolas da rede estadual por mais um ano teve um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A proposta do governo do estado pede que os docentes fiquem na função até dezembro do ano que vem. Segundo o executivo, este foi um ano atípico por conta da greve do funcionalismo público em junho e julho. Por isso, a extensão dos mandatos poderia evitar conflitos entre o calendário da reposição das atividades pedagógicas e o período de eleição dos novos diretores. Segundo o vice-líder do governo e relator do projeto na CCJ, o deputado Tiago Amaral, do PSB, a legislação do Paraná exige que o professor candidato ao cargo de diretor passe por um curso de qualificação, o que não foi oferecido neste ano.
A legislação determina, né, no estado do Paraná, que os diretores queiram disputar a eleição, eles tenham passado por um processo de qualificação e que o estado poderia ofertar. Como o estado não conseguiu ofertar esse ano em função, claro, de ser a reunião de governo, o estado entendeu que não seria justo prejudicar aqueles que não tiveram essa disponibilização por parte do estado e prorrogou por um ano o mandato anterior, porque acho que o ponto é muito simples, prorroga para agora para conseguir possibilitar a todos de forma mais qualificada disputar e concorrer a esse cargo.
Já a PP Sindicato critica o projeto e diz que não foi consultada sobre a medida. De acordo com o presidente da entidade, o professor Hermes Leão, há uma quebra jurídica com a transferência das eleições.
Essa medida que o governo está tomando, ela é desnecessária, ela altera uma lei que está em pleno andamento e a gente entende que esse tipo de gestão, ele quebra a nossa segurança jurídica, porque estava tudo programado para que houvesse novas eleições, né, no final do ano, porque não consensuou nada com ninguém, deixa as comunidades escolares sem participar desse debate e o mandato, que até então era o mandato da escolha da comunidade, passa a ser uma prorrogação de escolha governamental. Nós achamos muito grave essa medida.
Com a prorrogação, a escolha será transferida para novembro e dezembro de 2020. A eleição dos diretores ocorre mediante consulta à comunidade escolar a cada 4 anos. A proposta do governo tramita em regime de urgência. O projeto ainda estabelece que os diretores apresentem um plano de ação para os próximos 12 meses. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes. Teve pedido de vistas também na Comissão de Constituição e Justiça outro projeto do Poder Executivo que pede autorização para contratar operação de crédito com instituições financeiras públicas e privadas com a garantia da União. O governo do Paraná pretende conseguir junto à Caixa Econômica Federal um montante de R$1,5 bilhão para investimentos em diversas áreas, incluindo infraestrutura, habitação e segurança pública. O deputado Tadeu Venere, do PT, pediu vistas ao projeto porque um dos pontos trata de obras no litoral, dentro da chamada faixa de infraestrutura, que inclui a construção de um porto na Ponta do Poço, em Pontal do Paraná. O parlamentar destaca que é necessária uma melhor análise desta questão. Um operário morreu após cair de uma altura de cerca de 80 metros enquanto trabalhava na construção de um prédio em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava no 27º pavimento do prédio. A suspeita é de que um equipamento que ele operava possa ter se desprendido e empurrado o operário para o poço do elevador. A construtora LSC, responsável pela obra, informou que está focando no suporte e amparo à família. A empresa ainda disse que preza pela segurança dos colaboradores. Mais um município do Paraná entrou em situação de epidemia de dengue. Já são quase 1.000 casos confirmados no Paraná. A maior parte deles autóctones, ou seja, aqueles que são adquiridos no município em que o paciente mora. Confira na reportagem.
O novo boletim epidemiológico da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, mostra que mais um município paranaense entrou em situação de epidemia para a doença. Quinta do Sol, na região de Campo Mourão, registra 18 casos autóctones da dengue, quando ela é contraída dentro do próprio município. Na mesma situação de epidemia estão Inajá, com 32 casos, e Santa Isabel do Ivaí, com 43. O monitoramento atual começou no mês de agosto. Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a Secretaria da Saúde, por meio das regionais e em parceria com os municípios, segue com as medidas preventivas, principalmente capacitando profissionais para manejo clínico da doença, agilizando atendimento, diagnóstico e tratamento. Porém, ele destacou a importância da participação popular no combate ao mosquito transmissor da dengue.
Se nós mantivermos os níveis que estão vindo, podemos nos preparar para um grande número de casos no verão. Pensando nisso, devemos fazer grandes mobilizações das equipes de epidemiologia das regionais, dos municípios. Porém, nada, absolutamente nada, consegue ser melhor do que o cidadão participar junto conosco da diminuição dos focos do mosquito Aedes aegypti. Então, precisamos nos conscientizar que a dengue é um problema. E nós mesmos podemos fazer o combate à presença do mosquito.
Levantamento da Secretaria da Saúde sobre tipificação do arbovírus circulante mostra que 60% dos casos de infecção são pelo DEN2. O LACEN, Laboratório Central do Estado, analisou 160 amostras que apontaram essa prevalência. Existem 4 sorotipos de dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Não há diferença entre eles. Todos são transmitidos pela picada do Aedes aegypti. A coordenadora da Divisão de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte, destacou que uma mesma pessoa pode contrair os 4 tipos do arbovírus.
Quando alguém pega dengue pela segunda vez, a tendência de ter casos graves e sinais de alarme aumenta, que é bastante grave, por isso a importância de se combater o vetor, para que a gente possa evitar que mais pessoas adquiram dengue e tenham a dengue mais de uma vez.
O município é declarado em situação de epidemia quando registra proporcionalmente 300 casos para 100 mil habitantes. A publicação aponta 819 casos confirmados no estado, com 89 a mais que na semana anterior. Do total, 657 são casos autóctones, contraídos na cidade de residência, e 4 municípios apresentaram autoctonia pela primeira vez neste período: Santa Teresa do Oeste, Perobal, Marilena e 1º de Maio. O Paraná registra 7.530 notificações para dengue. Repórter William Sopa.
E hoje tem estreia aqui no Paraná em Rede, a coluna Momento Eleitoral, uma parceria da AERP e do Tribunal Regional Eleitoral. Todas as quartas-feiras você vai acompanhar os seus direitos como eleitor. Então vamos acompanhar a primeira coluna?
momento eleitoral. Uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
No Eleitor Quer Saber, o TRE Paraná vai para as ruas para descobrir quais são as principais dúvidas dos eleitores do estado. Vamos conferir?
Meu nome é Letícia, eu tenho 18 anos e eu sou estudante. E eu queria saber como que um partido político pode participar de uma eleição.
Excelente pergunta, Letícia. Muito obrigada pela sua participação. Respondendo sua dúvida, para participar das eleições, os partidos políticos devem ter o estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral, até um ano antes da eleição.
Eles também devem possuir, até a data das convenções partidárias, o órgão de direção constituído na circunscrição que acontecerá no pleito. Você tem alguma dúvida sobre os serviços eleitorais para nos perguntar? Não deixe de enviar um áudio ou um vídeo para as nossas redes sociais ou para o nosso e-mail, que é o ascom@tre-pr.jus.br do TRE Paraná. Nós respondemos a sua questão aqui no programa.
Ter uma reserva de emergências é importante para garantir que as finanças fiquem em dia. Agora você sabe qual o tamanho desta reserva? É o que a especialista em investimentos, Regi Arruda, explica na coluna Saúde do Bolso desta semana.
Saúde do Bolso.
Olá! Hoje eu volto com o tema reserva de emergência. Qual o tamanho adequado para uma reserva de emergências? O tamanho da reserva para emergências depende do seu padrão de vida e de quanto tempo você espera que ela dure. Ninguém melhor do que você para saber quanto dinheiro é preciso para situações imprevisíveis. Mas se você tem dúvidas, pense em seu padrão de vida e o que aconteceria se você ficasse sem trabalho hoje. Um cálculo interessante a se fazer é pegar a sua renda atual e multiplicar o valor por 6 ou 12 vezes. Assim já começa a ficar mais fácil. Por exemplo, se você ganha R$ 1.000 por mês e gostaria de ter uma reserva equivalente a um ano de trabalho, você precisaria acumular R$ 12.000. Se você ainda não tem essa reserva, se organize e comece hoje mesmo a acumular a sua. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e eu encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
A seguir, no Paraná em Rede, Hospital Pequeno Príncipe completa 100 anos de existência. O diretor corporativo detalha na entrevista de hoje os avanços do hospital. É daqui a pouco. Fique com a gente. O Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.